Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial. Hoje falando sobre o aprendizado da matemática e distúrbios ligados a esse aprendizado, que pode ser o motivo, na verdade, de muitas punições injustas para as crianças de nossas escolas. Para discutir sobre isso, temos aqui no estúdio os professores Vitor Razi, Maria Raquel Carvalho e Semi Gebara. Bom, continuando o que a gente estava falando no bloco anterior, o Vitor tem um projeto com a geneticista Maria Raquel Carvalho, um colaborador na Alemanha. Então, Vitor, eu queria saber um pouquinho como que esse assunto começou a te interessar, né, a ponto de vocês terem essa pesquisa, né? Isso é uma coisa comum no Brasil, no mundo? O que é que já se sabe sobre a descalculia?
A pesquisa mais adiantada na neuropsicologia é sobre dislexia, mas hoje em dia, então, os pesquisadores, como já se conhece muita coisa sobre dislexia, estão se voltando sobre a descalculia, que é um problema que nos diversos estudos feitos no mundo inteiro, as evidências indicam de que tem uma frequência mais ou menos em torno de 3% a 6% da população em idade escolar, que é
bastante,
mais ou menos a mesma da dislexia. Né? Uhum. As duas muitas vezes andam associadas. Então, hoje em dia está havendo assim, uma tomada de consciência dos pesquisadores quanto à importância desse assunto, a necessidade de realizar pesquisas, e também estão começando a aparecer dados sobre as consequências das dificuldades crônicas de aprendizagem da matemática na vida cotidiana e
profissional das pessoas. Estou aqui pensando, Vitor, que na verdade 3% a 6% significa que em toda sala de aula, né, de 50 alunos, você pode ter mais
dois
que...
Dois ou três. Dois ou três, com dificuldade.
Então, tipo professor, isso aí é uma coisa importante, né, para o professor repensar, né?
No contexto educacional brasileiro, eu acho que isso é muito importante, porque no Brasil a gente sempre tem uma preocupação com as questões sociais envolvidas na educação, mas existem esses fatores biológicos. Então, se você imagina numa escola, né, de classe social mais baixa, de periferia, numa escola pública, se você tem crianças que são pobres, que já não têm um ambiente
propício, né,
familiar muito estimulante para estudar, e a criança tem ainda uma dificuldade inata para aprender um determinado domínio escolar, quer dizer, essa criança fica numa situação que a gente chama de dupla desvantagem, que além de já ter a desvantagem associada à condição social dela, ela vai ter uma desvantagem associada a uma condição biológica, cerebral. Né? Então, se isso não é uma coisa reconhecida, não é diagnosticado, fica mais difícil de você fazer um encaminhamento adequado para o atendimento dessa criança.
Uhum. Né? Então, como isso é esse número aí, essa frequência, então significa que tem esse lado biológico forte, né? Então,
muito, né?
Nós vamos falar disso daqui a pouco com a professora Maria Raquel da genética, né?
Eu gostaria de comentar sobre a questão das consequências para a vida das pessoas. Então, o que se vê assim socialmente, em termos de políticas públicas, existe uma preocupação muito grande com o analfabetismo, a falta de letramento, né? Mas o letramento matemático também é uma coisa muito importante. Atualmente estão surgindo dados mostrando assim que quanto maior a formação matemática do indivíduo, maior a probabilidade dele manter uma ocupação remunerada e maior vai ser o salário dele. Então, apesar disso não ser uma coisa muito divulgada, né, é uma coisa importante, porque acaba, vamos dizer assim, atuando como um fator, né, impeditivo do desenvolvimento daquele indivíduo ter essa dificuldade. Isso repercute, né, sobre a autoestima, sobre o bem-estar. Tem estudos nos Estados Unidos mostrando, por exemplo, que até diferenças de gênero, quando chega no segundo grau lá nos Estados Unidos, os alunos podem optar se eles querem fazer o segundo grau com uma formação matemática ou não. E que se vê que muitas vezes as meninas optam por fazer um segundo grau em que elas não estudam matemática, e isso tem consequência depois do ponto de vista da carreira, porque quando for na hora de ir para uma faculdade, vai fazer uma carreira em que não vai exigir tanta formação matemática, mas na qual a renda, o salário vai ser menor.
Apesar de não ter tanto a ver com o nosso ponto aqui, mas esse dado aí do interesse, né, dessa coisa feminina e masculina, algum de vocês tem alguma coisa para falar sobre o interesse na matemática?
Eu não sei comentar mas sobre isso baseado em pesquisas, mas eu posso dizer, por exemplo, no programa de Olimpíadas de Matemática, né, Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas, o percentual de premiados homens é muito maior do que o percentual de premiadas mulheres.
E o número de inscritos?
Número de inscritos, não.
É o mesmo.
Razoavelmente o mesmo.
Os dados de pesquisa mostram, sim, que existem algumas diferenças de gênero do ponto de vista cognitivo, mas elas são diferenças muito pequenas e diferenças de grupos e não indivíduos, né? Você tem indivíduos do sexo feminino que são muito talentosos na matemática e indivíduos do sexo masculino que tem muita dificuldade. Então, a matemática,
sim, claro,
também é uma área muito complexa em que você tem vários tipos, você tem aspectos da matemática que envolve mais um raciocínio verbal, que é uma coisa em que as mulheres têm mais facilidade, e outros aspectos da matemática como a geometria que envolvem mais um raciocínio visoespacial, onde os homens tendem a levar uma pequena vantagem. A matemática, uhum, em si é uma coisa muito heterogênea, né? Uhum. Complexa.
E só para corroborar o que o Vitor falou há pouco, duas coisas. Eu conheço também uma pesquisa sobre os egressos do ensino médio norte-americano, né? Aqueles que optaram por fazer uma carreira de ensino médio com um pouquinho mais de matemática, eles costumam, depois de escolhida a profissão, depois de escolhida a carreira universitária, tanto faz se humanas, biológicas ou exatas, eles vão bem, em geral. E, contrário daqueles que escolhem uma carreira de biológicas ou de humanas para fazer o ensino médio, eles não conseguem ir bem na área de exatas, né? Depois, claro que, novamente, não é uma questão do indivíduo, mas é uma questão do grupo, né? E um impacto também que eu posso, tô imaginando aqui, e não só talvez dos alunos que tenham essa patologia, mas daqueles que não conseguem uma formação matemática básica, de exercício pleno da cidadania, né? Várias coisas você pode ter, não conseguir exercer sua cidadania, por exemplo, a dificuldade de fazer estimativas, a dificuldade de avaliar se uma determinada coisa é um golpe ou uma fraude, né? Uma estatística, uhum, errada, enfim, essas coisas também causam um grande impacto, acho.
Bom, você está ouvindo Na Onda da Vida Especial e hoje estamos aqui com os professores Vitor Razi, Maria Raquel Carvalho e Sêmio Gebara, discutindo sobre o aprendizado da matemática. Eu só queria aproveitar o Sêmio aqui para perguntar sobre a questão dessa descalculia. Eu não sei se é uma questão que está bem difundida entre os professores de matemática. Você tinha conhecimento sobre esse problema?
Somente de ouvir falar, não sabia do percentual que atinge a população. Não conheço nos cursos de licenciatura que eu tenho nenhuma disciplina ou formação sobre o assunto. Tenho até que repensar sobre essas coisas.
É interessante,
acho que vou procurar,
né, Vitor,
o professor Vitor para
É uma coisa que realmente
trabalho.
Tem que ser discutida, né?
E eu acho que eu gostaria de saber, assim, que tipo de coisa que o professor pode fazer, né? Aquele que tem a interface mesmo com o aluno, né, dentro da sala de aula, qual encaminhamento que ele deve tomar?
Quando, né, existe essa suspeita, né, o professor acho que deve encaminhar o aluno para uma avaliação neuropsicológica, né? Um neuropsicólogo tem condições de fazer um teste de inteligência para ver se não é uma coisa relacionada a problema de deficiência mental, o teste de desempenho escolar para ver se a criança está dentro do esperado, né, para a faixa etária em termos do... E também uma avaliação neuropsicológica mais aprofundada para ver que tipo de descalculia a criança apresenta, porque existem descalculias dos mais diversos tipos. A coisa é muito mais complicada.
Mas que tipo de coisa você pode falar para a gente?
Tem crianças, por exemplo, que têm descalculia associada com dislexia. Então, elas têm dificuldade para ler, para interpretar os símbolos, a linguagem, vamos dizer assim, os símbolos escritos aritméticos. Tem outras crianças que têm uma dificuldade mais de natureza visoespacial. Então, elas têm dificuldades em operações aritméticas mais complexas que envolvem transferência entre casas, manipulação de relações espaciais. E tem outras crianças que têm dificuldades principalmente com a memória de curto prazo. São aquelas crianças que têm dificuldade para memorizar a tabuada. Muitas vezes esse quadro é associado com agitação. São aquelas crianças hiperativas, né? E aí a criança, como ela tem dificuldade de memória ou uma dificuldade motivacional, atencional, não presta atenção, então ela memoriza os fatos aritméticos de maneira errada e isso prejudica a aprendizagem. Então, você imagina se uma criança que não presta atenção ouve falar lá 3 vezes 5, aí quando ela vai dar a resposta, ela esqueceu que é 3 vezes 5 e faz 3 vezes 6 e aí ela armazena aquilo errado. Então, ela tem um trabalho duplo, né? Aprende errado, depois tem que desaprender e acaba se confundindo na hora de dar as respostas.
E você acha que ainda, além disso tudo, né, de ter essa coisa biológica, fica um estigma para a criança, dessa vez, assim, ah, eu sou ruim de matemática, ou isso é uma coisa que passa meio batido psicologicamente?
Para complicar a coisa, tem a chamada ansiedade matemática. Ah. Tem pessoas que pode ter associado uma descalculia ou não, mas tem gente, às vezes, que não tem uma descalculia, mas que teve uma experiência negativa de aprendizagem de matemática e desenvolve um quadro de fobia de matemática. Que é como uma fobia de aranha, né? Uma fobia de cachorro, uma coisa desse tipo. Então, fica com essa, esse medo.
Eu vejo um
medo,
pouco os meus alunos de genética, né? Eu e a Raquel temos essa experiência lá na genética. Dependendo da parte da genética que a gente vai ensinar, tem cálculos, né? Então, você fala, quando fala de aritmética, eles ficam horrorizados. E é interessante que dependendo da formação. Então, você tem cursos diferentes, né? Curso que tem um pouquinho a ver com as exatas, igual a farmácia, eles aceitam muito melhor do que outros, como a veterinária, como a enfermagem, né? Não sei da medicina, Raquel.
Os da medicina aceitam bem.
Bem, né?
Aceita, pois é. De modo, a grande maioria da turma aceita tranquilamente.
Ah, interessante.
Na psicologia tem a metade que gosta e a metade que não gosta. Psicólogos se dividem. Tem os que gostam de estatística.
Esses psicólogos vão ser os que vão trabalhar mais com a área de recursos humanos, né? Não sei. Bom, gente, nós vamos continuar daqui a pouco, depois do pequeno intervalo, e nós vamos falar um pouco mais sobre a questão biológica e falar sobre a genética por detrás dessa questão.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.